quando a bela manhã aparecer e a noiva será levada para o alto, e nós eternamente estaremos diante do trono de Deus, milhões comprados pelo sangue, libertos do sofrimento da terra, verão a Jesus, o Rei dos seus corações, quando os santos reunidos dos povos e tribos estarão cheios de admiração diante do trono da sua grande glória. Longe lá da Índia já se vê chegando uma multidão vencedora, e lá da África eles vêm tribo a tribo. Aqui eles podem colher com alegria que semearam com lágrimas. Podem agora juntos glorificar o Cordeiro de Deus. Quando os santos reunidos estiverem dos povos e das tribos, então estivermos em pé cheios de admiração diante do trono da sua grande glória. Então, quando da China milhões de multidões entrarem, também de muitas ilhas virá a multidão vencedora. Então será esquecida as dores e sofrimento amargo, e nós poderemos trazer adoração juntos ao nosso Salvador. Quando os santos reunidos dos povos e das tribos estiverem, e lá cheios de admiração diante do trono da sua grande glória, os prisioneiros lá da Sibéria virão livres, sem aflição e sofrimento. Brasileiros virão também com alegria. Que júbilo, que glória que eles então trarão ao seu Salvador, que os comprou através do seu precioso sangue. Quando os santos reunidos estiverem dos povos e das tribos, então estivermos diante, cheios de admiração, diante do trono da sua grande glória. Vamos nós nos apressar com a mensagem que Jesus nos confiou. Ele quer salvar amarelos, negros, brancos e marrons, porque ele derramou o seu sangue. Venha, aceite essa mensagem, então você eternamente poderá ver o seu Salvador. Quando os santos estiverem reunidos dos povos e das tribos, então estivermos cheios de admiração diante do trono da sua grande glória. Quando os santos estiverem reunidos dos povos e das tribos, e então estivermos cheios de admiração diante do trono da sua grande glória. Também isto em breve será realidade, que entraremos lá na glória. A todos vocês eu desejo de coração um Pentecoste abençoado, e não somente um Pentecoste como festa, como lembrança, mas a vivência em si mesma, um Pentecoste como foi naquela época. O irmão Rus ligou nesta manhã e vos deixa saudar a todos, e eles lamentam que não podem estar aqui, mas em espírito estão ligados conosco. Vamos juntos cantar o hino 129. O azeite da alegria derramou sobre a minha cabeça. O azeite da alegria o Senhor derramou sobre a minha cabeça. Da onde me veio esta bênção? Eu crie na sua palavra. Santa unção, descanse permanentemente sobre mim. Consolador divino, guia todo o meu agir. Certamente as duas estrofes. Ó Espírito da verdade, guia-me em toda a verdade somente. Deixa-me, eu te peço intimamente, descansar todo o tempo em Cristo. Me esclareça o meu Salvador na profundeza do meu coração. Então eu quero a todo tempo agradecer a Ti com o coração, com mão e com a boca, que o Senhor possa atuar tudo isso. Veja, o fogo cai do altar. Somente esse pensamento já é de grande significado. No Antigo Testamento, pessoas colocaram o sacrifício sobre o altar e o fogo caiu sobre o sacrifício, mas primeiro, quando o sacrifício havia sido colocado sobre o altar. O fogo não caiu sobre o altar, não caiu sobre o sacrifício, caiu primeiramente sobre o sacrifício que estava colocado sobre o altar. O altar é importante, o sacrifício é importante, ambos pertencem juntos. E então, Deus responde, não é esta já uma pregação inteira? O fogo cai sobre o altar. Elias edificou 7 altares e colocou 7 sacrifícios sobre eles. E o fogo de Deus desceu sobre o altar. Então o fogo caiu. Em todos os lugares e sempre o fogo caiu, não do lado do altar, sobre o altar, mas primeiramente quando o sacrifício estava deitado sobre o altar. E você sabe quando estava deitado sobre o altar? Quando foi abatido, quando foi trazido. Enquanto ainda estava andando para lá para cá, não era sacrifício ainda. Somente foi o animal, o cordeiro, o animal, mas no momento, quando foi trazido, então pôde ser colocado sobre o altar. Amados, Deus nos reúne na sua presença, mas o altar de Deus está edificado. E então, sacrifícios, aqueles que morreram, que se pode colocar sobre o altar, eles têm que ser colocados sobre ele. Pessoas que com Cristo foram crucificadas, que com ele morreram, que não ficam se debatendo, mas sobre o altar de Deus podem ser colocados. E então cai o fogo de Deus. Amados, nós não podemos esperar pelo fogo, a não ser que estejamos prontos para nos tornarmos o sacrifício que é colocado sobre o altar. E então, Nós não temos que nos preocupar sobre o fogo e a resposta de Deus. Justamente aqui a pergunta: você está e eu estou, de fato, estamos prontos para colocarmos a nossa vontade totalmente na vontade de Deus? Estamos prontos para sermos um sacrifício nesse altar? Cristo, o Cordeiro de Deus, se tornou Cordeiro do sacrifício e foi colocado sobre o altar, foi crucificado. Nós devemos, como sacrifícios vivos, nos colocar sobre o altar de Deus. E lá está a frase: qual é o vosso culto sensato a Deus? Um culto a Deus sem que nós nos coloquemos no altar de Deus não terá o efeito que deve ter. E hoje é Pentecostes. Uma lembrança no dia no qual a vida divina na multidão vencedora voltou a ela, ou seja, o Espírito de Deus. E eu penso, seria bom se hoje nós todos, em oração, debaixo do eco da palavra, estivéssemos reunidos aqui, e não somente em oração, mas também com fé, e não somente isso, mas prontos para estarmos obedientes. Abraão foi obediente. Isaac falou: aqui está a madeira e o fogo, onde está o sacrifício? E Abraão disse: o Senhor proverá, ele escolherá um sacrifício. E o que perguntava era o sacrifício. Hoje, nós somos o que perguntamos, e nós somos o sacrifício que pertence sobre o altar de Deus. Antes, não haverá um progresso com a congregação do Deus vivo. Nada mais além do que, sem vontade própria, dado a Deus, estar colocado sobre o seu altar e dizer: faça, Senhor, comigo o que tu quiseres. E isto não pode ser somente dito com os lábios. Isto tem que ser pensado com o coração, de fato. E para isso é necessária a graça de nosso Deus. Ainda há um hino que nós cantaremos juntos: o dia da salvação veio para mim, aleluia, glória seja a Deus. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, juntos nós chegamos diante da tua santa face, ó Deus. Tu colocas o direito sobre a multidão comprada pelo teu sangue. Tu fizestes um fim aos nossos próprios caminhos para que nós pudéssemos caminhar pelo teu caminho. Tu tiraste nossos próprios pensamentos, nossas próprias opiniões, tudo o que vinha sobre nós. Tu trouxeste isso a um fim. Tu nos colocaste diante da tua presença, nos reuniste diante da tua face, na entrada da tenda da revelação. Aleluia! Fiel Deus, de acordo, fundado da consumada obra do Gólgota, nós também chegamos, nos colocamos, deitamos diante de ti. Ó Deus, nós queremos que o teu fogo caia. Conceda-nos graça, fiel Deus, na obediência à tua palavra, que nós nos coloquemos sobre o teu altar como crucificados contigo e mortos, para que nós possamos renascer para uma nova vida, para que o Espírito atue em nós. Fiel Deus, que esse dia não seja somente um dia de memória, mas realidade divina em nossos corações, em nossas vidas, no nosso meio. Senhor, unifica-nos em oração crente de fé diante da tua face e conceda-nos a fé a ti e a tua palavra, para que tu possas responder. Tu és o Deus que responde com fogo. Tu és o Deus de Elias. Senhor, nós te agradecemos que no fim dos dias enviaste um profeta no Espírito e no poder de Elias para reedificar o altar de Deus, ó Senhor, conceda a graça para que nós possamos nos deitar sobre ele e que tu possas responder, fiel Deus, que nós não somente falemos das coisas, mas que nós possamos ser parte da mesma coisa. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. E que possamos encontrar esse equilíbrio divino, que nós o encontremos. Eu sinto que o Espírito de Deus está presente. Neste salão, o Senhor está presente para abençoar, para nos dar aquilo pelo qual pedimos. Ambas coisas são necessárias. O Espírito, de não abafá-lo, isso significa deixá-lo atuar, e o Espírito de não entristecer, mas no atuar de Deus, na ordem divina, permanecer assim, para que ninguém seja atrapalhado. Aqui há uma harmonia divina. Bênção, desce, rola para baixo. Aleluia. Ó Deus, veja o teu povo com misericórdia. Abençoe, Senhor, a tua herança. Senhor, conceda a graça nesta hora da manhã, que debaixo do eco da tua palavra possa ser atuada a fé, e que esta fé esteja, seja coroada com uma vivência com Deus, fiel Senhor. Se há incrédulos aqui, que possam se tornar crentes. Se há aqui que não estão salvos, que possam encontrar salvação. Nesta reunião, nós pedimos a ti que ninguém saia vazio. Tu tens a plenitude. Nós te agradecemos por isso. E nós glorificamos o teu maravilhoso e santo nome. Aleluia. Aleluia. Vamos agora, unanimamente, elevar a nossa voz de forma controlada ao Senhor e cada um agradecer ao Senhor de coração. Aleluia. Fiel Deus no céu, Tu vês e nos conhece a cada um, ó Deus. Tu conhece o que move os nossos corações, Senhor. Nós não queremos coisas feitas ou produzidas por nós mesmos, ou vivências produzidas por nós mesmos, mas, ó Deus, nós queremos de Ti a vida do Espírito, Senhor, queremos ter o atuar do Espírito na liberdade e na ordem, Senhor, que Tu mesmo, Senhor Jesus Cristo, ó Senhor, porque nós estamos na condição de fazer isso, mas para Ti, o verdadeiro, nós olhamos, Senhor. Tu és a vida. Tu és o que deste a vida, Senhor. Tu és o que dás a vida. Nós Te agradecemos, Senhor, e pedimos a Ti, Senhor, comece a atuar em cada coração, Senhor, em cada um para a glória do Teu nome, Senhor. Nós Te agradecemos pelo dia que Tu nos concedeste, Senhor. Esse dia foi feito por Ti, Senhor. Um dia da realidade, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor Jesus Cristo, venha ao nosso meio, venha aos nossos corações, Senhor, para que nós glorifiquemos e Te honremos e elevemos o Teu nome, porque Tu, Senhor, és digno de receber louvor, honra, glória e adoração, Senhor. Abençoe tudo a riqueza da Tua graça. Abençoe a Tua palavra, Senhor, para que atue, Senhor, para que não volte vazia, mas assim como a chuva e a neve, Senhor, cumpra aquilo para o qual Tu a enviaste. Nós queremos, Senhor, que Tu salves, que Tu cures, que Tu abençoes, que Tu batizes com o Espírito e com fogo, Senhor. Em Ti tudo está, na Tua bênção. Amém. Aleluia. Graças seja ao Senhor, ao Deus vivo, que atua tudo em todos, e às vezes, de forma diferente como nós às vezes gostaríamos de ver, e mesmo assim nós nos alegramos sobre isso. Importante é que nós deixemos passar o agir de Deus ao largo de nós, mas que nós reconheçamos a hora da visitação divina, levemos a sério, que a percebamos, porque o Espírito de Deus atua em nossos corações. E se em tais tempos, assim como em casa, ou no nosso quartinho, nos comportarmos, então isso somente testifica que não colocamos uma máscara sobre nós, mas assim somos como somos. E assim Deus quer nos ter, e não de outra forma. Porque uma vez nós apareceremos assim diante dEle, como somos. E então veremos como Ele é. E seremos transformados à sua imagem e ser como Ele é. Hoje eu quero ler especialmente duas palavras. Antes de fazer isso, desejo muito brevemente voltar a Ezequiel 16, que nós ontem à noite somente tocamos brevemente. Nós tivemos aqui, do capítulo 16, lemos a partir do versículo 4, e terminamos com o versículo 9, mas eu não tinha lido totalmente, e por isso quero fazê-lo agora, qual seja a segunda parte. Eu jurei fidelidade a ti e entrei, segunda parte, versículo 8, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo e te vesti com roupas bordadas. Talvez primeiramente até aqui essa preciosa palavra. Aqui estão algumas expressões que vão aos nossos corações. Eu jurei fidelidade a ti e fiz uma aliança contigo. Assim diz Deus o Senhor, e tu se tornaste meu. Isto é algo maravilhoso. Já no Antigo Testamento, história da salvação de antemão foi anunciada. No Novo, se tornou realidade. Eu fechei ou entrei numa aliança contigo e jurei fidelidade a ti. Paulo pôde, com coração alegre, escrever: mesmo se nós nos tornamos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. A sua aliança é uma aliança eterna, não dependente de você e de mim, mas da liberdade do amor. Ele, através da palavra da verdade, nos nasceu de novo para uma viva esperança. Ele nos viu lá, deitados, sem poder nos ajudar a nós mesmos, sem esperança, e veio então para nos ajudar, no qual ele, na cruz do Gólgota, pagou o preço completo. E eu já disse isso em algum lugar, ou escrevi: do Espírito Santo é testificado, ou do batismo do Espírito, que é o penhor, o pagamento da nossa libertação física. Mas o sangue do Cordeiro não foi um pagamento pela salvação das nossas almas, mas o preço total foi pago na cruz do Gólgota. E o Senhor disse: tu és meu, hoje eu te redimi e te chamei no teu nome. Então, aqui é falado da aliança, da fidelidade, e que nos tornamos sua propriedade. Agora, ouçam o que está escrito nesse versículo. Então, te lavei com água. Em que palavra nós pensamos nisso? Na passagem do banho de água, na palavra. Um banho de água na palavra. E nós estamos convictos que jamais houve um pleno banho, falando espiritualmente, como nesses dias. Se houvesse um recipiente no qual a água de Deus estivesse como água purificadora, como no Antigo Testamento era, então eu penso que passaria, transbordaria. Deus revelou uma palavra tão plena como jamais antes. E por isso somos gratos. Não somente, então, uma lavagem superficial para ter dito, eu me lavei. Eu não sei se vocês, como crianças, às vezes também não usaram truques, mas eu fiz isso. Quando se chamava, agora vocês se lavem todos, então eu não fiz sempre assim como deveria ser feito. Aqui deve ser um pleno banho, um banho de água na palavra de Deus. O Senhor fala, vós estáis puros pela palavra que eu vos falei. A palavra do Senhor é para nós. Um banho de água se tornou redimidos pelo sangue do Cordeiro. Então, lavados no banho de água da palavra. E com isto, ainda não estava tudo, mas como está escrito aqui, e te ungi com óleo. Maravilhoso. Redenção, lavar, unção com óleo. Hoje é o dia de Pentecostes, o dia no qual o Espírito Santo foi derramado, o 50º dia, e vocês sabem o que significa o 50º dia. No último tempo, eu falei sobre o 50º ano, sobre o ano de jubileu, e eu desejo, nessa oportunidade, de fato, enfatizar, para que não haja dúvida, expressar isso, que com isto, em nenhum caso, eu pensei um ano, mas sim o período da história da salvação de Deus até o retorno de Jesus Cristo. Não que alguém faça outra coisa disso. Então, indo à palavra de 2 Crônicas, capítulo 6. 2 Crônicas, capítulo 6. Aqui está a oração de inauguração de Salomão, e eu desejo ler os últimos versículos desse capítulo. A partir de 34. Quando o teu povo sair à guerra contra os teus inimigos, pelo caminho que os enviares, e orarem a ti para o lado desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve, então, desde os céus a sua oração e a sua súplica e faz-lhes justiça. Antes de ler adiante, deixe-me ressaltar, assim, quando forem no caminho que tu para o qual os enviaste, não sobre caminhos próprios, mas no caminho do Senhor, de acordo com as indicações divinas, então ouvirás a sua oração a partir do céu e responderás e lhes trará a sua justiça. Adiante, a partir do versículo 36, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares diante do inimigo, para que os que os cativem os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo, pecamos, perversamente procedemos e impiamente agimos. E se converterem a ti com todo o seu coração e toda a sua alma na terra do seu cativeiro, aqui os levaram presos e orarem para o lado da sua terra que deste a seus pais e para esta cidade que escolheste e para esta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus do assento da tua habitação a sua oração e as suas súplicas e executa o seu direito e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Deus, ele se preocupou de antemão de tudo, uma vez por aquele, pela medida de caminharmos no seu caminho, que teremos sucesso, teremos vitórias, se Deus pode estar conosco e os inimigos são dominados. Nós falamos aqui espiritualmente. E esta é uma coisa. A segunda, se nós nos fomos desobedientes, se nós mesmo caímos em cativeiro, se nós, através de circunstâncias, não somos mais senhores da situação e de nós mesmos, também nisto Deus preparou um caminho. Nós podemos, a todos os tempos, em todos os lugares, em cada situação, chamar o nome do nosso Senhor, nosso Deus, e Ele prometeu, a partir do céu, de ouvir e de responder, e para nos trazer para nossa justiça. Assim nós lemos. E o que é a nossa justiça? O nosso direito é o direito de Deus em nós. Que Deus possa chegar ao seu direito conosco. Está escrito, o Senhor não criará justiça aos seus eleitos que dia e noite gritam a Ele? Sim, Ele o fará. E atrás disso estão as palavras em breve. Se cada um receber sua própria justiça ou direito, isso daria um caos, porque cada um tem desejos próprios e aos seus próprios olhos sempre está certo. Mas em coisas divinas não há justiça própria ou direito próprio. Até os nossos direitos que nós teríamos ou pudéssemos exigir, nós temos que dá-los para que Deus possa chegar ao seu direito. Adiante está escrito, então, levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação e os teus santos se alegrem do bem. Ó Senhor meu Deus, não faças virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Essa não foi uma oração do entendimento da cabeça. Esta foi uma oração atuada pelo Espírito da profundeza do coração. E eu penso que, da mesma forma, podemos orar. Imaginem, no Antigo Testamento, os sacerdotes tinham suas vestes, mas Salomão não orou, Senhor, deixa-os em vestes de sacerdotes ir para lá e para cá, mas ele pediu, deixa os teus sacerdotes, ó Senhor, que sejam vestidos de salvação. De que pensamento isto foi expresso? Após a arca do concerto ter sido colocada no seu lugar, e os sacerdotes, não sacerdotes de Israel, mas sacerdotes de Deus, e que sacerdotes de Deus, eles, então, puderam se vestir da salvação de Deus, e isto já no Antigo Testamento. O que deve ser conosco no Novo Testamento? Cada um pode colocar um talar sobre si e fazer assim, como se fosse sacerdote. Senhor, deixa os teus sacerdotes se vestirem de salvação, os teus santos se alegrarem da felicidade. Já no Antigo Testamento está escrito, eles serão sacerdotes de Deus. Isso já está no profeta Oséias escrito. Uma palavra maravilhosa. Todas essas coisas já foram ditas de antemão. Em cada pensamento, nós poderíamos ficar parados e acrescentarmos outras passagens bíblicas a isso. Aqui, a ênfase ainda. Então, Senhor, meu Deus, deixa os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração desse lugar. Foi o lugar no qual a arca do concerto esteve, que lá foi levada, carregada. A palavra de Deus foi colocada sobre o seu lugar, no lugar santíssimo, e lá onde a palavra de Deus foi colocada no lugar certo, lá Deus fala, lá Ele responde, lá temos comunhão com Ele, e Ele tem comunhão conosco. Lá Deus tem o seu lugar de descanso, e está escrito, e cria descanso aos fatigados. Deus concedeu um descanso ao seu povo, e esse descanso está à disposição de todos que querem entrar. E então, tu mesmo e a arca da tua fortaleza, deixa os teus sacerdotes, não os nossos sacerdotes, deixa os teus sacerdotes, deixa os teus sacerdotes, ó Senhor meu Deus, ser vestidos de salvação, e os teus santos se alegrarem do bem. Na nova aliança, nós somos um povo de reis e sacerdotes. E os sacerdotes receberam a sua consagração, eles foram lavados, eles foram vestidos, eles foram ungidos. Nós somos um povo de sacerdotes, reis do nosso Deus. que a santa unção da qual nós cantamos possa se tornar realidade em nossas vidas. Vocês creem que pode acontecer? Já aconteceu. O Espírito de Deus foi derramado. Nós precisamos somente nos abrir e receber o que Deus preparou para nós. Agora, a passagem do Novo Testamento, eu peço desculpas, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os versículos conhecidos, Atos 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, reunidos, e de repente veio do céu um bramido como de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram preenchidos, cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, em Jerusalém estavam habitando judeus, homens tementes a Deus de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele bramido ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estavam pasmados, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos se pasmaram e maravilharam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Talvez até aqui esta preciosa e santa palavra de Deus. Aqui o derramamento do Espírito aconteceu. Não começou entre eles, isto veio de cima do céu, os tomou, os preencheu, e então eles eram participantes dessa grande vivência. Amados, nós ansiamos de todo o coração de um preenchimento bíblico com o Espírito Santo. Oh, que Deus descesse e que Ele possa se inclinar sobre nós, e que nós pudesse dar o mesmo presente como no princípio. Vocês sabem, nós cremos que no fim tudo tem que ser assim como foi no começo, e através do Espírito de Deus tudo é ajuntado, pois está escrito em 1 Coríntios 13: através de um Espírito nós todos fomos batizados em um corpo, e todos nós fomos preenchidos com um Espírito. E já no Antigo Testamento, o Espírito de Deus falou através do profeta Isaías: Ele nos preenche com alegria, como uma corrente. A palavra de Deus se cumpriu, se tornou realidade. O derramamento do Espírito Santo é realidade, assim como a crucificação e a ressurreição e a ascensão, realidade divina. Deus tomou morada na sua congregação, porque ele fala: eu morarei no meio deles e caminharei no meio deles e serei o seu Deus. Eles devem ser o meu povo. Então nós chegamos de novo ao que ontem à noite foi falado. Deus é um Deus vivo. Ele não mora em edifícios feitos por mãos humanas, mas, como está escrito, vós sois o templo do Espírito Santo, vós sois o templo de Deus. E o templo de Deus não é um edifício morto, mas filhos vivificados de Deus, nos quais o vivo, o ressurreto, pode morar e pode atuar como ele deseja. E nosso anseio vai para isso. E como o irmão Branham em um lugar diz, qual seja no texto do filme, se Deus colocou um anseio dentro dos nossos corações, então certamente para cumpri-lo, silenciá-lo, Deus está na condição de silenciar o nosso anseio, de conceder. No passado, muitos vivenciaram a Deus. Isto não deve ser negado. Somos gratos por isso. Hoje, o vivenciar a Deus caminha adiante, passa além disso até. Mas ouçam o que é dito agora. Não se trata, não passa além disso. Somente vai um pouquinho adiante. Isto, ontem à noite, nós já enfatizamos. Não somente a boca, mas os olhos, o corpo do Senhor está chegando agora à sua conclusão, à plena madureza, maturidade. É uma época profética. E Deus enviou um vidente que vê faces divinas e revelações ele recebeu para passar ao povo de Deus do que se trata nesse tempo. E agora, Deus unge os nossos olhos. Porque está na última carta escrito que devemos pedir a Deus que ele nos conceda pomada para os olhos. Para que pomada para os olhos? Para que possamos receber a visão profética e que possamos ver a palavra profética que brilha no lugar escuro como uma alta uma luz clara, para que possamos vê-la claramente. Bem no fim, não está mais escrito: unja os nossos lábios para que possamos falar muitas coisas, mas unja os nossos olhos. Para que essa pomada, o bálsamo dos olhos, para ver aquilo, o que o vidente de Deus viu, para ouvir aquilo, o que ele proclamou. Lá vem o Espírito de Deus sobre a congregação, e nós vemos com olhos ungidos a palavra ungida e revelada de Deus. E nós mesmos somos ungidos com essa pomada divina e santa da qual cantamos. Santa unção, permaneça descansando sobre mim. Quantos compreendem do que se trata? Tempo do fim, era profética no qual vivemos, preenchimento e realização do conselho de salvação do nosso Deus. Nós estamos no meio do desenvolvimento das últimas coisas que Deus faz na sua congregação. Nós estamos no meio da realidade divina dos últimos dias. E por isso somos gratos. Ontem à noite, nós falamos sobre a realidade divina. Jesus foi realidade divina em forma humana. Tudo com ele ou ao redor dele foi e é realidade divina. Também a congregação é realidade divina. No começo, não podia ser colocada de lado, negada. Foi realidade divina aqui sobre essa terra. A congregação do Deus vivo tem que novamente se tornar a uma realidade divina que não pode ser discutida e negada, mas tem que se tornar uma realidade, uma congregação da realidade. E se todos entendemos na fé que não somos mais observadores, simplesmente, mas fomos colocados dentro do reino de Deus, então nós temos que, cada um para si mesmo, pessoalmente, esperar as bênçãos de Deus e na fé tomá-las, levá-las a sério. Agora, ninguém mais deve ficar para trás. Agora se trata da terceira puxada, da última puxada. E nós nos preparamos para partirmos. O Senhor sabe quando isso acontecerá. Me alegra que Moisés, naquela época, disse, quando Faraó estava negociando com ele, que pelo menos algo ficasse para trás, com o pensamento, se os israelitas deixaram algo para trás, então eles talvez voltem, retornem. E então Moisés falou essas palavras importantes de significado, e sequer uma pata deve ficar para trás. Lá não estava mais nada que deveriam então voltar atrás para pegar. Amados, ninguém deve ficar para trás. De fato, é o fim de todas as coisas, a conclusão do tempo da graça, o chamado para fora, o aperfeiçoamento, a preparação. E nós necessitamos o poder divino nesses corpos mortais para que ele possa ser tomado pela imortalidade e que possamos estar então com o Senhor todo o tempo. Em Pentecostes aconteceu. Hoje pode acontecer de novo. Deus, ele silenciará o anseio dos nossos corações. Do mesmo capítulo, Atos Apóstolos 2, a partir do versículo 33, aqui está escrito: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Para mim, se trata, nesse versículo, do pensamento como vocês mesmos veem e ouvem. foi algo que estava lá para ser visto, estava algo lá para ser ouvido. Um derramamento do Espírito não acontece totalmente em silêncio. O cenáculo não era um cemitério. Esse era o lugar no qual a congregação neotestamentária foi preenchida com vida divina e jorrou e transbordou. O que vistes agora e ouvis, o que vedes e ouvis, foi o resultado do derramamento do Espírito Santo. Amados, eu anseio de, junto com vocês, de um tal derramamento do Espírito Santo, onde não somente algo seja ouvido, onde também algo possa ser visto. Em todos os lugares lá onde o Senhor atuou, lá há algo para ser ouvido e algo para ser visto. E se vocês desculpam-me, de fato, não se precisa se desculpar para isso, mas a Deus podemos agradecer por isso. Não houve nenhuma reunião na qual o irmão Branham tenha servido onde algo divino não pudesse ser visto ou ouvido. Amados, Deus vive, Ele testifica a si mesmo, da mesma forma como no começo. A nós, nesta geração, após quase 2000 anos, foi trazida a prova divina que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Isso nos fortifica a nossa fé e a nossa confiança ao Deus vivo, agora, no fim desses dias. Através do corpo do Senhor, Deus fará a conclusão nesse último tempo. Nós temos que, a partir de agora, nos estarmos confiados no pensamento que Deus, em relação a tudo que ainda está para se cumprir, Ele fará se tornar realidade na congregação e através da congregação. Cada promessa, através do seu cumprimento, se torna realidade. E Paulo escreve em 2 Coríntios, no primeiro capítulo, no versículo 20, que seja: todas as promessas de Deus são sim e amém. Mas, através de nós, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus tem um corpo, e esse corpo, Ele se serve desse corpo, e nesse corpo há muitos membros com diferentes tarefas. E agora, ninguém se retire da responsabilidade divina, mas cada um coloque-se ao seu, diante do seu Deus, e diga: Senhor, coloca-me através do teu espírito no teu corpo, dentro do teu corpo, porque eu desejo ter parte nisso, naquilo que tu estás fazendo agora. E então, nós podemos com alegria caminhar adiante na sabedoria que o maior e o mais maravilhoso, isto ainda virá. Aleluia! Vocês todos foram fortificados na fé. Deus está com o seu povo. Assim Ele disse. E assim nós cremos. Então, nós perguntamos como Gideão, se Ele está conosco, onde estão, então, todos os seus milagres e todos os sinais? Ele já se testificou e fará ainda maiores coisas. Louvado e glorificado seja o seu nome. Amém. Amém. Vamos levantar e orar. Ó é Jesus. Ó é Jesus. Ó é Jesus. Somente Ele. Eu toquei as bordas das suas vestes e o seu sangue me lavou e purificou. Nós queremos inclinar as cabeças, fechar os olhos, abrir os corações e, na fé, olhar para o Senhor e deixar o Espírito de Deus atuar em nós. Sinta o culto, uma consagração, uma santa atmosfera. Eu sinto isso no nosso meio. As nuvens que escureceram o sol se apartaram. O sol da justiça está atravessando com salvação e cura debaixo das suas asas. No dia de Pentecostes, pessoas consagraram suas vidas a Deus. O Espírito de Deus atuou. Hoje, nós ansiamos das mesmas vivências e Deus deseja nos conceder. Antes de orarmos juntos, desejo perguntar se está alguém aqui que deseja consagrar sua vida a Deus hoje. Quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, quando Deus chama, segui-o. Ele deu a promessa. Quem me buscar de todo o coração, eu me deixarei encontrar por ele. Agora, pode ser assim. Enquanto todas as cabeças estão inclinadas, todos os olhos estão fechados, eu desejo perguntar se há alguém que deseja ser incluído nesta oração. Então, eleve brevemente a mão e pode descer. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, Senhor, vê as mãos. Pai Celestial, eu te agradeço de todo o coração por tua santa e preciosa palavra. Amado Senhor, é assim como se estivéssemos sobre chão santo. Senhor, o lugar no qual tu falas está consagrado e nós nos inclinamos diante de ti, diante do Todo-Poderoso Deus, e te agradecemos que tu ainda falas conosco e que teu Espírito ainda atua em nós. Amado Senhor, nós colocamos diante de ti o tempo ainda que resta. Toma-nos, assim como somos. Utiliza cada um aonde o colocaste. E se seja para um testemunho, nós pedimos por todos que levantaram suas mãos, cujos corações estão batendo por ti. Ó fiel Senhor, salve, perdoe, abençoe da riqueza da tua graça. Ó Deus, tu estás presente. Aleluia. Aleluia. Glória seja a ti. Glória seja a ti. Ó Deus, abençoe também a todos que tu já abençoaste. E, Senhor, unja-nos, unja os nossos olhos para que possam ver, e então os lábios para que possam falar o que viram. Ó Deus, ó Deus. Eu te agradeço e te adoro. No santo nome de Jesus. Aleluia. Nós cantaremos ainda juntos um hino número 7. Senhor, tu fizestes grandes coisas em nós aqui. Regozijando-nos no pó, nós te adoramos. É o hino número 7. Senhor, tu fizestes grandes coisas em nós aqui. Regozijando-nos no pó, nós te adoramos. Glorificamos o poder da tua graça, unidos. Tu, o amigo mais fiel da nossa alma. Glória a ti. Somente a Jesus. Glória a ti, a Jesus somente. Tudo o que tem sopro de vida, cante junto. Glória a Jesus. Sim, a Jesus somente. Tu, cabeça coroada dos teus filhos, mostra-te sem véu a cada um que crê. Caminhas no círculo dos teus aqui, para que cada um possa te sentir santamente próximo de si. Glória a ti, a Jesus somente. Glória a ti, a Jesus somente. Tudo o que tem sopro de vida, entoe junto. Glória a Jesus. Sim, a Jesus somente. Rei dos corações, tu nos compraste e nos batizaste com Espírito e com fogo. Toma-nos a todos com corpo e alma. Teu nós somos eternamente, Emmanuel. Glória a ti, somente a Jesus. Glória a ti, somente a Jesus. Tudo o que tem sopro de vida, entoe junto. Glória a Jesus. Sim, somente a Jesus. Vá pelas terras, ó Salvador do mundo. Inclina aquilo que ainda te coloca diante do caminho contra ti. Acorde os pecadores dormentes rapidamente. O salário do teu sofrimento seja plenamente dado a ti. Glória a ti, somente a Jesus. Glória a ti, somente a Jesus. Tudo o que tem sopro de vida, entoe junto. Glória a Jesus. Sim, a Jesus somente. Isto será maravilhoso. Isto será maravilhoso quando, livres do sofrimento, eu ver a sua face. Quando, livre do sofrimento, eu ver a sua face. Pai Celestial, receba gratidão e receba adoração. Também isto é realidade. Nós veremos a tua face e tu enxugarás todas as lágrimas dos nossos olhos. Isto é tudo realidade. A nova Jerusalém é realidade. Ó Deus, que graça, que privilégio que tu nos salvaste, tu falaste conosco e te revelaste a nós. Fiel Senhor, nós esperamos até que tu tenhas cumprido a última coisa. Nenhuma promessa ficará de fora. Cada uma se tornará realidade divina. Receba gratidão, glória, honra e adoração. Receba eternamente. Aleluia. Amém.